Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar propostas sobre violência contra a mulher indígena e maternidade atípica. Governo quer substituir saque aniversário do FGTS por consignado com juros mais baixos. Presidente da Câmara diz que regulamentação da reforma tributária será analisada por grupos de trabalho. Câmara pode votar propostas sobre violência contra a mulher indígena e maternidade atípica. O repórter Santiago Delap tem os detalhes da pauta de votações.
Regras para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, criação da Semana Nacional da Maternidade Atípica e retirada de invasores de terra sem autorização judicial. Estes são alguns dos projetos que a Câmara pode analisar nos próximos dias. Não haverá votação nesta semana por causa do feriado do Dia do Trabalhador na quarta-feira. O procedimento a ser seguido por delegacias de polícia, defensorias e ministérios públicos em casos de violência contra a mulher indígena teve o regime de urgência aprovado e está pronto para análise em plenário. Entre as regras estão o atendimento jurídico feito de preferência por mulheres indígenas e também a presença de mais de um intérprete para prevenir casos em que um deles coloque a palavra da vítima em dúvida por ser amigo ou parente do agressor. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta.
Parlamentares que pensam nessa casa diferente sobre outros temas econômicos, mas diz que gosta dos povos indígenas. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
Já a deputada Silvia Waiapi, do PL do Amapá, criticou a exigência contida no projeto de que o poder público requisite perícia antropológica na comunidade da vítima para garantir a aplicação da lei sem ferir os costumes daquela etnia.
O projeto em si poderia ter as suas benesses, porém existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena. No momento em que ele cita em uma das suas páginas de que, em caso de um estupro grave, não existe estupro grave, estupro é estupro. Orienta dizendo que no caso de um estupro, dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser celebrada na primeira semana do mês de maio. O objetivo é promover debate e conscientização sobre os desafios da maternidade atípica, que a autora da proposta, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, explica para a gente o que é.
A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio.
Ainda sobre esse tema, a Câmara pode votar regras para programas de estágio voltados a pessoas com autismo, assim como o pedido de urgência para o projeto que autoriza a ação da polícia em casos de retirada de invasores de propriedades privadas sem necessidade de mandado judicial, bastando que o dono apresente a escritura e o registro atualizado do imóvel. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não empregue excesso de violência. A medida afetaria principalmente as invasões de terra no campo, como lembrou o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo.
Virou moda no nosso país a invasão das propriedades, principalmente rurais. Eu sou a favor que nós possamos ter reforma agrária no país, principalmente para que essas pessoas que têm a vontade de trabalhar, que têm a vontade de dedicar a sua vida no campo, possam ter sua propriedade fomentada pelo governo e apoiada pelo Congresso. Mas nós não podemos dar espaço para esse cidadãos, que não sei nem se são cidadãos, são bandidos que invadem propriedade alheia.
Em sentido contrário, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, vê legitimidade na atuação de movimentos em favor da reforma agrária.
E o próprio MST, nesse mês de abril, que promove uma série de ocupações como ato de cidadania para que se cumpra a própria Constituição. E é importante a gente celebrar a existência do MST, porque o MST é responsável pelo assentamento de mais de 400 mil famílias que criam perspectiva de vida para os seus filhos, seus netos, e que produzem alimento saudável, produzem alimento.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Governo quer substituir saque aniversário do FGTS por consignado com juros mais baixos. A repórter Silvia Munhata acompanhou a reunião sobre o tema com os deputados.
O Ministério do Trabalho e Emprego estima que até 2030 o saque aniversário do FGTS vai consumir 262 bilhões de reais, o que daria para financiar 1,3 milhão de moradias. Uma das funções do FGTS, para manter a sustentabilidade do fundo, o Ministério quer acabar com a modalidade e criar um empréstimo consignado mais em conta por meio do E-Social. Em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara, também o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia, afirmou que o saque aniversário deve destruir a possibilidade de financiar moradias para famílias de baixa renda. Ele disse que os trabalhadores contratam operações bancárias de antecipação dos saques com juros de 23% ao ano e deixam de ter a oportunidade de usar os recursos para comprar a casa própria a 4% ao ano. Representantes dos bancos presentes na reunião disseram, porém, que 57% dos trabalhadores utilizam os créditos para pagar dívidas mais caras e que a arrecadação do FGTS vem crescendo. Eles defenderam, inclusive, a possibilidade do trabalhador que usa o saque aniversário poder sacar o seu saldo em caso de demissão sem justa causa. O saque aniversário, criado em 2019, permite que o trabalhador saque uma parte do seu saldo de FGTS no seu aniversário, mas em caso de demissão, ele só fica com a multa de 40%. As regras também permitem a contratação, junto aos bancos, de operações de antecipação dos saques. O secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Simões, diz que, diante do aumento do saque aniversário, será necessário rever a política. O novo consignado em estudo teria o objetivo de oferecer aos trabalhadores um empréstimo por aplicativo com taxas semelhantes às oferecidas pelas operações de antecipação de saques. O trabalhador poderia escolher a melhor oferta de taxa de juros entre 80 bancos.
Nós vamos apresentar uma taxa que seja a mais próxima possível do alienação, com a vantagem adicional. O trabalhador vai poder contar com a vontade, o sonho de ter uma moradia no futuro. Hoje, esse sonho está em risco.
Carlos Augusto disse ainda que 66,3% dos trabalhadores que têm contas ativas no FGTS têm saldo de até 4 salários mínimos, ou R$ 5.648,00. Quase metade deles está no saque aniversário. O diretor da Euroconsumers Brasil, Henrique Lian, defendeu que o trabalhador tem o direito de escolher o que é melhor para ele.
Cada vez que o princípio da livre iniciativa é ferido, fere-se também o princípio da defesa do consumidor. Portanto, no presente caso, se o Estado quer apresentar a sua solução para capitalizar os consumidores, que o faça sem acabar com uma ótima solução de mercado.
Henrique Lian afirmou ainda que 75% dos beneficiados por operações de antecipação de saque aniversário estavam negativados ao contratar os empréstimos. Ele disse que essas pessoas podem ser recusadas pelos bancos no novo empréstimo consignado. Clóvis Scherer, da bancada dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, disse que é preciso rever o saque aniversário porque alguns trabalhadores fazem até 28 operações de antecipações de saques comprometendo quase todo o saldo. Ele disse que os juros cobrados pelos bancos nas antecipações são excessivos, porque não existe risco para o recebimento. O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que solicitou a audiência, disse que vai requerer do governo informações sobre os cálculos atuariais do FGTS, que evidenciem a insustentabilidade do fundo com a manutenção do saque aniversário. Segundo o deputado, o saque aniversário tem sido importante para atender diversas necessidades do trabalhador, mas pode passar por aperfeiçoamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente da Câmara diz que regulamentação da reforma tributária será analisada por grupos de trabalho. O repórter Luiz Gustavo Xavier nos traz um resumo da entrevista.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os grupos de trabalho que serão criados para análise do texto da regulamentação da reforma tributária irão apresentar os relatórios de cada um dos dois projetos sobre o tema. Segundo Lira, cada GT será composto de 5 ou 6 parlamentares para debater e propor um texto que possa ir a voto com mais consenso entre as bancadas. Lira concedeu uma entrevista à jornalista Andréa Sadi nesta quinta-feira.
Mais correto nesse momento, como as demandas serão muitas, né, as necessidades de conversa serão enormes, na mão de um só isso vai dar muito tumulto. Né? Eu penso que 2 grupos, com entre 5 e 6 parlamentares por grupo, a gente possa fazer com muita tranquilidade.
Arthur Lira também defendeu mudanças na legislação para enfrentar os problemas da segurança pública no país, como o tráfico de armas e de drogas. Ele afirmou que é preciso rever o orçamento do Ministério da Justiça para estruturar e aperfeiçoar métodos de vigilância de fronteira e o próprio sistema prisional.
E por outro lado, o cumprimento da pena, o sentimento de impunidade, a progressão da pena. Por que existem essas progressões? Porque o nosso sistema prisional é muito falho. Você não recupera, você não dá uma condição, você não tem uma estrutura e isso demanda recurso.
Lira afirmou que a chamada PEC do quinquênio, que está em análise no Senado, poderá encontrar dificuldades na Câmara. A proposta cria parcela mensal compensatória para agentes públicos de carreiras jurídicas e aumenta em 5% os vencimentos de diversas categorias a cada 5 anos. O presidente reconhece a necessidade de discussão sobre os subsídios dos magistrados, mas, segundo ele, quando outras categorias se incorporam ao texto, o impacto fiscal fica enorme. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão aprova controle de preços durante calamidades públicas e pandemias. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
Depois de 4 anos do início da pandemia de Covid-19, situações emergenciais ainda geram debate na Câmara dos Deputados. Na área de economia, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que permite ao Estado o controle dos preços durante casos de calamidade pública ou pandemia. Pela proposta, o poder público deve combater a manipulação e o abuso contra o consumidor. O relator da proposta, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, entende que o Estado precisa organizar o comércio em casos extremos. O parlamentar lamenta o comportamento de alguns empreendedores, que, na visão dele, se aproveitam de desastres para aumentar os ganhos.
Esse projeto não é para tabelar os produtos no Brasil a todo momento, mas em período de pandemia e de desastre, onde as pessoas estão vulneráveis, precisam realmente de determinadas medicações e, às vezes, aqueles empresários, aqueles comerciantes utilizam desse momento para poder prejudicar as pessoas.
O texto também define que o governo será obrigado a garantir a distribuição de mercadorias e a prestação de serviços essenciais durante os episódios de pandemia e calamidade pública. Em seguida, o projeto que permite o controle de preços pelo Estado em situações emergenciais será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Observatório da Câmara apoia o lançamento de cartilha com dicas para mulheres candidatas nas eleições deste ano. Repórter Noelle Nobre tem mais detalhes.
Foi lançada na Câmara dos Deputados uma cartilha com dicas para as mulheres que atuam na política partidária, especialmente as que sairão candidatas a prefeitas ou vereadoras no pleito deste ano. O objetivo é ajudar a compreender os desafios enfrentados pelas mulheres para exercer seus direitos políticos. A cartilha Mulheres na Política, Construindo Igualdade de Gênero nas Eleições 2024, foi produzida por pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás a partir de uma parceria parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara. O material aborda temas como os obstáculos enfrentados pelas mulheres na política, violência de gênero e a importância da participação feminina nos espaços de poder. O livro pode ser baixado gratuitamente na página na internet www.deolhonasurnas.ufg.br. Conforme explicou Ana Paula de Castro, do projeto De Olho nas Urnas, o objetivo da cartilha é ser acessível e compreensível para todas as mulheres. O livro traz exemplos em resposta a dúvidas manifestadas por 78 entrevistadas em todo o Brasil, especialmente acerca da violência de gênero na política. Um exemplo dessa violência são os comentários que reforçam a ideia de que a política é um espaço exclusivamente masculino.
Trabalhamos, deputada, com extrema sensibilidade nessa cartilha. E sensibilidade talvez seja a palavra que eu trago para vocês hoje. Essa cartilha ela contempla uma abordagem inclusiva, sensível às questões das mulheres no geral, mas também às suas particularidades. Mulheres cis, trans, negras, indígenas, pardas, brancas, mulheres do campo, mulheres da cidade.
A coordenadora do Observatório da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, admitiu que ela própria é vítima de violência de gênero.
Essa cartilha foi de extrema importância para mim, que me chamou a atenção sobre a violência política de gênero que eu estava enfrentando e estou enfrentando no meu estado. Para vocês terem uma noção, eu não sabia que eu me enquadrava, que eu estava sofrendo uma violência política de gênero. Eu, que sou coordenadora do Observatório da Mulher na Política, que estou deputada federal, que sou advogada, não sabia. Vocês conseguem imaginar quantas mulheres que participam do pleito eleitoral não se dão conta também disso?
Dados já disponíveis no site De Olho nas Urnas apontam para um percentual de 33,5% de mulheres candidatas nas eleições municipais de 2020, dentro do total de candidatos. As eleitas representaram naquele ano 15,8% do total. Destas, 59,6% eram brancas, 38,7% pretas ou pardas e 0,5% indígenas. No evento, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirmou que não é possível pensar em democracia dentro do atual grau de exclusão das mulheres.
É uma exclusão que nós sabemos que é consequência da desigualdade estruturante entre homens e mulheres na nossa sociedade, que ainda hoje aprisiona as mulheres em tarefas de cuidado, em que as mulheres praticamente, exclusivamente e sozinhas são responsabilizadas pelo trabalho de cuidado e ainda como se isso não fosse o suficiente para a desigualdade, para construir uma subjugação das mulheres, ainda constrói uma ideia de que esse é um destino natural das mulheres.
O evento de lançamento da cartilha foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítimas de acidente. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre a medida.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito com vítimas a restituir ao Estado os gastos com o tratamento dos feridos. A regra vale também para condutor que usar drogas ilícitas. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida poderá aumentar a consciência dos condutores sobre não poder dirigir depois de beber.
Não é justo que o poder público pague por uma pessoa que estava embriagado, matou ou lesionou gravemente, e isso fique por isso mesmo, né? Então, além da penalização criminal para esse embriagado que mata alguém ou que lesiona muito gravemente alguém, é importante que haja ressarcimento do Estado no custo daquela vítima, no custo que daquele paciente, para que aquele embriagado entenda que você não pode beber quando você dirige.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior. Outro levantamento do IPEA estima que o país perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Esse cálculo leva em consideração, além das despesas hospitalares, os custos relativos à perda de produção das vítimas. Levantamento do DataSUS do Ministério da Saúde mostra que em 2022 o país registrou quase 34 mil mortes no trânsito. Embora, segundo os pesquisadores, o Brasil tenha o trânsito mais letal da América Latina, esse número permanece praticamente estável nos últimos 3 anos. Em 2020, foram registradas perto de 33 mil mortes. Mesmo assim, os custos do sistema de saúde com acidentes cresceram 20% entre 2020 e 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. O gasto saltou de 287 milhões para 345 milhões de reais no período. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Aviação e Transportes discute regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
A regulamentação da atividade de motorista de aplicativo voltou a ser discutida na Câmara, dessa vez em audiência pública na Comissão de Aviação e Transportes. O debate sobre o assunto aumentou desde que o governo apresentou, em março deste ano, um projeto sobre o tema. Entre outras medidas, o texto estabelece regras de remuneração baseadas na hora trabalhada e não no quilômetro rodado, como está previsto em projeto da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativo. Representante do governo no debate, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena da Silva, defendeu o critério por hora trabalhada. Ele lembrou que a proposta enviada pelo Poder Executivo é resultado de um grupo de trabalho e inclui melhores condições de remuneração e transparência das ações das plataformas, além de direitos como licença maternidade, proteção social e previdenciária.
Tivemos na mesa dois tipos de debate, 1 quilômetro por hora, né, e hora, e um debate que seria um ganho mínimo por hora. A opção do grupo de trabalho foi o ganho mínimo por hora. Por 2 motivos, 1 quilômetro e hora, né, ele estabelece uma tarifa constante, é igual táxi, e no modelo de negócio das próprias empresas, como eles trabalham com tarifa variável, né, chegou-se à conclusão que talvez esse modelo não fosse adequado, porque a tarifa varia de acordo com a demanda das empresas. E nós chegamos num valor, então foi uma definição conceitual de um valor por hora, de R$ 32,10 por hora.
A proposta do governo estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,10. Segundo o vereador de São Paulo, Marlon Luz, que também é motorista de aplicativo, o critério da remuneração é o principal ponto de divergência. Segundo ele, o valor de R$ 32 não traz benefício de valor de ganho, porque é, nas palavras dele, o mínimo do mínimo e em nada melhora a remuneração do motorista. O que traria diferença, na opinião de Marlon, seria a medida por quilômetro.
Esse valor já é o piso do piso da pior cidade que remunera o motorista de aplicativo no Brasil. Então ele nada melhora ou em nada traz de benefício para a cidade de São Paulo, para os motoristas de aplicativo da cidade de São Paulo ou de qualquer outra região do Brasil. O carro se mede por quilômetro rodado, o óleo é por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado, enfim, né? Hoje existe uma remuneração, inclusive, aí de piso dos caminhoneiros, né, que são por quilômetro. Então, o motorista de aplicativo entende que realmente a questão do quilômetro rodado passa a ser uma melhor forma de você remunerar o motorista de aplicativo ou de criar um certo parâmetro.
A proposta é defendida pela Amobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa os interesses das plataformas Uber e 99. O diretor executivo André Porto aponta déficit de inclusão previdenciário, o que leva à insegurança social.
Esse motorista ou esse entregador, quando ele sofre um acidente ou ele não ter direito a uma aposentadoria, não ter direito aos direitos assegurados pela Seguridade Social, do ponto de vista de sociedade é algo que a gente tem que se debruçar para entender como que a gente lida com essa questão.
O presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro, Denis Moura, acha que o projeto do governo dá muito poder às empresas e a liberdade do motorista de sair da empresa caso esteja insatisfeito é ilusória.
O quilômetro rodado era 2,76 em 74, em 2014. 2,76 em 2014. Hoje gira em torno de 1,40 ou 1,20 em algumas cidades, algumas menos de um real, dependendo da corrida. Para cativar tantos, e aí alguém pode estar perguntando assim, mas então por que o motorista não sai? Porque ele se torna refém. Ele entra no marketing muito forte, ele compra aquela ideia.
O deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento para realizar o debate, afirma que a nova legislação impactará diretamente na forma como os motoristas trabalham e também na vida dos consumidores, que vão arcar com os custos de um novo modelo de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.